A gente vai falar de uma proposta de lei dos concursos públicos, co-irmã ali, não é? Da nova lei de licitações e contratos. A gente está falando da modernização da administração pública. Então seria uma nova legislação federal sobre o tema que poderia contribuir, certamente, para o Estado brasileiro selecionar melhor seus servidores, gastar menos, com segurança jurídica, que é um aspecto importante também, não é? Há algumas modalidades que a gente pode aqui analisar. E vamos conversar com o professor Fernando Coelho, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH-USP, da área de gestão pública. Bom, eu quero entender primeiro essa história. Tem histórias, não é, no país que tem décadas, propostas que estão sendo discutidas, análises, essa espécie de lei geral de concursos públicos. Isso é de hoje que está se discutindo?
Na verdade, é um processo legislativo de 23 anos.
Nossa!
Imagine você, a Constituição de 1988 previa uma lei dos concursos públicos. Por quê? Porque no Brasil nós temos o concurso público na Constituição e depois nos editais. E às vezes, a depender do nível de governo, você publica um decreto para regulamentar a realização dos certames. Mas, de fato, há uma discussão de pelo menos 23 anos, iniciada em 2000 no Senado Federal e a partir de 2003 na Câmara dos Deputados. E sempre uma disputa entre dois tipos de projeto de lei. Por um lado, projetos de lei que possam dar segurança jurídica aos candidatos, que levam em consideração, às vezes, fraudes e arbitrariedades em concursos públicos, sobretudo realizados em médios e pequenos municípios, que às vezes não têm condições de fazer a organização de um concurso público com a qualidade, como ocorre nos estados e no governo federal, e, por outro lado, PLs que buscam modernizar os concursos públicos, considerando que muitas vezes provas tão somente escritas de múltipla escolha não são capazes de aferir todas as competências dos candidatos. Então, tivemos uma discussão para a melhoria dos certames em prol da segurança jurídica dos candidatos e, igualmente, em prol da modernização dos concursos públicos como instrumento de recrutamento e seleção na administração pública. Só que essa discussão, Roxane, muitas vezes, ela não desperta tanta atenção. É uma discussão muito interna da própria gestão governamental, tem poucos atores da sociedade civil interessados, então essas coisas elas vão sendo proteladas. E se nós pararmos para pensar, nos últimos 10 anos no Brasil, nós estivemos diante de uma crise econômico-financeira que diminuiu fortemente os concursos públicos nos três níveis de governo e essa discussão então ficou morna. Agora, com o retorno dos concursos públicos que estão sendo anunciados, por exemplo, pelo governo federal e por diversos governos estaduais, bem como os municípios, passada a pandemia, a discussão voltou à tona. Então, nós estamos com esse PL que foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados em meados de 2022 e que se encontra neste instante no Senado Federal. Então, é um processo de discussão de longa data.
Agora, o senhor tocou em pontos importantes, que é, primeiro, melhorar esses certames, a forma como, como você pode testar, né, o conhecimento e a habilidade dessas pessoas que estão se colocando para o cargo público. Como é que é possível melhorar isso, entender um pouco como é que tem sido feito? Por exemplo, exemplos de fora podem servir? Eu falo isso porque tem processos administrativos de outros governos em outros países que estão mais avançados, né? Se comparado, por exemplo, aqui com o Brasil. Então, tem algum modelo nesse sentido de modernização que pode servir? ou a gente precisa pensar melhor nessa estrutura aqui, de acordo com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências. Porque, inclusive, para destacar a importância do funcionário público, né? Do papel dele. Porque ele tem um mito, tem uma contaminação, essa imagem do servidor público, vamos dizer. Não vamos fugir disso também, né, professor? Então, quero entender como é que a gente pode e deve servir, se tem um modelo para isso, para melhorar esse certame.
Sem dúvida, nosso concurso público, ele necessita ser modernizado. O modelo que é aplicado no Brasil muitas vezes é anacrônico quando comparado aos modelos internacionais.
Ah, sim.
Paremos e pensemos. No Brasil, 75% dos concursos públicos são de fase única, tão somente com prova escrita e recorrentemente com prova de múltipla escolha, que consegue aferir, às vezes, alguns conhecimentos acadêmicos, mas muitos concursos públicos não têm fases para aferir habilidades e competências. Por exemplo, imagine você, Roxane, vou fazer um concurso público para EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, para contratar um radialista e não tem ali uma prova prática em que a pessoa precisa fazer demonstrar, né, as habilidades e competências dela num processo de entrevista, por exemplo. Isso acontece muito no Brasil, né? Por quê? Nós chamamos isso de ideologia concurseira, e isso levou muito os gestores de recursos humanos e as comissões que organizam concurso público a serem muito conservadoras diante do risco da judicialização. Às vezes, você teve tomadas de decisão dos controladores, seja do Ministério Público, seja de tribunais de contas, ou mesmo alguns órgãos do poder judiciário, que acabaram colocando sob júdice, em litígio, muitos certames no Brasil, porque diziam que provas que buscam aferir habilidades e competências, elas abrem um flanco para a subjetividade e, dessa forma, ferem o princípio da impessoalidade. Mas, lê do engano, se nós olharmos para a experiência internacional, nós temos certames que vão aferir conhecimentos, vão aferir habilidades, vão aferir competências a partir de diferentes tipos de provas e diferentes atributos de avaliação. Em concursos públicos com múltiplas fases. Acontece que no Brasil, sobretudo no nível nacional, os concursos públicos eles não são frequentes. Quando eles também surgem, além do risco da judicialização, o gestor público quer fazer o concurso público muito depressa, com foco no tempo e no custo, e não pensa o certame de forma estratégica. Uhum. Afinal, uma pessoa que for aprovada num concurso público, ela vai permanecer no Estado durante muito tempo. Né? Se é um jovem hoje, em torno de 25, 30 anos, ele vai permanecer no Estado, se ele fizer a carreira ao longo de toda a vida, 35, 40 anos. Enfim, é algo que precisa ser pensado estrategicamente. E não precisamos, às vezes, Roxane, ir tanto para as experiências internacionais. Nós temos no Brasil boas práticas de concursos públicos, mas elas não são regra, são exceção. Então, neste momento, é muito importante a gente aprender. Nós podemos olhar, por exemplo, para as provas que ocorrem para as forças policiais, onde tem aplicação de teste psicotécnico, que é uma competência fundamental. Nós temos provas, por exemplo, para a diplomacia brasileira, que são divididas em diversas etapas, e ali sim o concurso público tem um olhar mais estratégico. Nós temos provas para carreiras do ciclo de gestão no governo federal, também com diversas etapas, que vão para além de provas escritas e que incluem cursos de formação, que colocam as pessoas em situações práticas de trabalho, nas quais elas são avaliadas. Enfim, nós já temos essas boas práticas. O que acaba acontecendo é que esse gestor de recursos humanos, lá no órgão ou na entidade do setor público, ou mesmo a comissão responsável por organizar os concursos públicos, diante da ausência de uma lei infraconstitucional e olhando para casos precedentes de litígio e judicialização, não se coloca sob o risco da inovação. Nós precisamos inovar, nós precisamos sair desse arroz e feijão, né, de concurso público, de prova, de uma única etapa e apenas escrita de múltipla escolha. E, de fato, ter um processo muito mais moderno, capaz de aferir os conhecimentos, as habilidades e as competências. Ainda mais numa época também em que nós temos que resgatar, Roxane, a vocação para o serviço público.
É isso, né? Disso que eu falava.
Fundamental.
Valorizar, entender o que ele representa, provar que é feita uma boa e segura seleção e que ele tem um papel fundamental. A gente precisa melhorar, né, a qualidade desse profissional que vai atender a população. É fundamental. Está na ponta ali, né, professor? Você tem uma política pública, se você não tem um recurso humano preparado ali para atender, você não tem... Agora, só para a gente concluir. Então, esse projeto contempla essas mudanças necessárias só para a gente entender. O senhor diz, já tem lá um projeto no Senado, mas ele está olhando dessa forma que o senhor está analisando para a gente? Está contemplado de alguma maneira nesse projeto? Para concluir.
Sim, Roxane. À primeira vista, muitas vezes, alguns vão dizer que não, porque no Brasil nós temos uma tendência de leis maximalistas, ou seja, aquelas leis amplas, com muitos artigos, né, que vai no detalhe e às vezes até reproduz a jurisprudência dos tribunais. No caso dessa lei que está lá no Senado, em tramitação, é uma lei minimalista, são 13 artigos em 12 páginas, e o objetivo, de fato, é trazer princípios gerais para a organização dos concursos públicos. Então, ela prevê a necessidade de planejamento da força de trabalho, ou seja, olhar para frente, ver quais são as necessidades, de fato, dos governos, para que isso entre em termos de funções e atribuições no edital. Ela prevê o fortalecimento da comissão do concurso, que muitas vezes é uma comissão relativamente frágil e que opta por terceirizar todo o certame para as empresas especializadas que vão elaborar e aplicar as provas e perde, portanto, controle para saber se de fato as provas estão indo aferir as competências necessárias para aquelas funções e atribuições. Ela prevê diversos tipos de prova certo. Oral, ela prevê além a prova escrita, provas de habilidades práticas, testes psicotécnicos, enfim, ela traz isso em termos de mostrar para o gestor de recursos humanos que ele pode utilizar, vamos assim dizer, esse cardápio de opções, de tipos de provas e atributos de avaliação para selecionar as pessoas mais aptas, né, e vocacionadas para aquele órgão ou entidade da administração.
Muito bem, vamos ver como é que tramita no Senado, quando entra na prioridade aí, quando é que será discutido, né, está numa lista de temas. Professor Fernando Coelho, da Gestão Pública da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, conversando aqui com a gente, e muito obrigado ao professor por nos esclarecer.
Eu que agradeço, Roxane,